sancionada a lei da reciprocidade econômica. A lei é benéfica para os brasileiros ou é mais uma resposta para o presidente norte-americano ou para toda e qualquer nação que queira taxar produtos brasileiros? Dr. Lucas Moreira Gonçalves, advogado especialista em mercado de capitais. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Bom dia.
Bom dia. Prazer falar com você, do seu ouvido e pelos seus ouvintes.
Prazer é nosso. Dr. Lucas, a primeira pergunta é exatamente essa. É uma lei benéfica para os brasileiros ou apenas uma resposta ao presidente norte-americano?
Essa é uma pergunta capciosa, mas é muito importante no momento. Eu vejo como sendo benéfico para os brasileiros. A gente assessora aqui no escritório, sou sócio numa chama de advogados, a gente assessora aqui no escritório vários bancos de investimento estrangeiros e empresas nacionais. Quando a gente olha para o panorama econômico, quando tem esse tarifaço, né, essa trade war iniciado pelo Trump, causou uma instabilidade ainda maior no mercado financeiro. A nossa bolsa de valores começou a selar, já é volátil, ela começou a selar ainda mais. Setores como aço e alumínio foram afetados com uma tributação ainda maior de 25% em decorrência da representatividade dessas exportações do mercado norte-americano. Mas, por outro lado, quando o Brasil publica a lei da reciprocidade econômica com a finalidade de falar, olha, se você vai me tributar com 25% sobre alumínio e aço, eu também vou te tributar em 25% a depender do produto, e quando você nos demais produtos me tributa em 10%, eu vou te tributar na mesma monta, em 10%. Então, nesse ponto, a gente é uma resposta ao governo americano, mas é uma resposta assertiva, demonstrando que o Brasil não vai se manter passivo frente ao cenário e abrir portas para a gente poder exportar ainda mais, estabelecer parcerias ainda mais fortes com a Ásia, especialmente com a China, pelo que a gente observa no mercado de agro, quando se trata da carne e da soja, que a exportação aumentou ainda mais.
Dr. Lucas, sancionada essa lei da reciprocidade, abre caminhos também para outros países?
Seguramente, é muito acertada essa visão. E há duas semanas atrás eu estava com um cliente em Nova York, com os bancos de investimento lá, e o que eu vi é que a visão do investidor americano, ela mudou. Frente à instabilidade lá, econômica, aos juros altos lá, eles estão olhando para mercados emergentes como o Brasil com uma visão de short term. Eles querem o payback, né, o retorno de investimento em países como esse, num prazo de 2 anos. Então, assim, o que eu venho recomendando para as empresas brasileiras é olharem mais para mercados como o da Ásia, mesmo da Europa, e manter as suas parcerias com os Estados Unidos com uma visão um pouco menos, com um foco um pouco menor, justamente porque países como a China, e a gente tem clientes asiáticos, eles olham com uma visão mais de um longo prazo. Então, é a hora de o Brasil receber investimentos desse país e buscar exportar mais, estabelecer acordos comerciais mais fortes e duradouros com esses países, principalmente China e Japão.
Dr. Lucas Moreira, nós vamos agora à Agência Brasil. A Aécio Amado tem perguntas para o senhor.
Bom dia, Dr. Lucas. Prazer falar com o senhor.
Igualmente.
Dr. Lucas, a prática de tarifas ou taxas tarifárias é uma forma que alguns países encontram para se defender do chamado dumping, ou seja ele de ordem econômica, seja ele de ordem social e seja ele até de ordem ecológica. Eu pergunto para o senhor, essa questão da reciprocidade diante desse tarifaço dos Estados Unidos não desequilibra um pouco já essa situação, igualando todo mundo, ou seja, bloqueando até a negociação bilateral, né? Os dois países conversam, olha, se eu tiro aqui a taxa aqui, se eu tiro aqui. Eu estou tentando ainda entender, né, qual o objetivo do governo americano diante dessa tarifa geral. Eles escolheram, assim, dezenas de países para aplicar essa tarifa. Eu queria entender qual o objetivo do Trump, é abrir negociação ou realmente tarifar aqueles países que tarifam produtos americanos?
Essa pergunta é excelente, é um ponto fundamental até para poder desmistificar um pouco essa questão da guerra comercial. A gente não está tratando de uma... Tem um pouco de vaidade, tem um pouco de disputa de egos, mas tem uma questão muito mais forte nessa guerra comercial. No caso do Brasil, o líder ao lado do Trump lá, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, é um cara do mercado financeiro, ele fez fama lá nos Estados Unidos, ganhou muito dinheiro, é um bilionário. E ele tem como política econômica, ele entende que tem que valorizar as empresas nacionais, ele entende que a partir do momento que a economia real dos Estados Unidos voltar a crescer, voltar a ser pujante, vai equilibrar, vai depender menos de aumento da taxa de juros, né, do interest rate pelo Federal Reserve, né, Banco Central Americano. E ele entende que os outros países acabam, quando olha a balança comercial, no caso do Brasil, a balança comercial Brasil e Estados Unidos já é deficitária para o Brasil. Por isso que a nossa tarifa é de 10% e 25%. É, frente nos outros países, igual a China, o déficit havia um superávit para a China frente aos Estados Unidos. Por isso que ele começou a tributar ainda mais forte lá. Uhum. E aí a parte do ego, por que ele mantém 125% de taxa? Porque ele suspendeu ontem, e já vinha suspendendo na última semana, esse tarifaço de alguns países, porque ele viu, ele já esperava que a Bolsa de Valores americana ia sentir. Mas ele não esperava que os treasuries, né, o tesouro direto lá dos Estados Unidos, sentiria tanto. Ou seja, o governo começou a ter mais dificuldade, o governo americano começou a ter mais dificuldade de conseguir investimentos no mercado. E aí ele sentiu. Aí ele suspendeu. Então, respondendo a sua pergunta, feita essa contextualização de entender que não é o principal ponto, é tentar, no caso dos Estados Unidos, fortalecer de novo a economia nacional, a produção econômica na economia real americana, eles buscaram com essa tarifa fazer com que equilibrar um pouco mais a balança. No entanto, equilibrar no mercado global, se olha os componentes e insumos que o próprio Estados Unidos precisa para manufaturar produtos, para industrializar produtos, ele precisa de insumos e componentes de outros países. Se ele aumenta o custo para importar esses produtos, ele cria uma assimetria dentro do mercado. E é esse que é o grande desafio do momento. Mas a intenção dele era essa, era de aumentar a tributação para ter um pouco mais de força, de pujança dentro da economia real das empresas americanas. Esse último ponto que você também trouxe da parte ambiental, é que a gente está tratando muito com foco, né, sobre o prisma Estados Unidos, mas a União Europeia também ela vai começar a ter a lei do desmatamento. E ela está exigindo uma série de obrigações, principalmente para o agro brasileiro, na hora da exportação, demonstrar que aquele produto não é oriundo de áreas desmatadas. Só que pensando no médio e no pequeno produtor, isso é complicadíssimo de conseguir unir e demonstrar o aspecto regulatório. E o Brasil está buscando ali, então esse foco a gente tem que colocar, porque a lei da reciprocidade econômica também é para a União Europeia. A partir do momento que, no final do ano, eles começarem a parar, pode impactar 30% da exportação brasileira para a União Europeia de insumos e componentes brasileiros. A partir do momento que eles fazem isso, a lei da reciprocidade econômica também será uma resposta para eles. Então, a gente tem esses dois crimes, a União Europeia e os Estados Unidos, buscando proteger a sua economia. A União Europeia é mais focada na questão de uma pauta de sustentabilidade, os Estados Unidos no fortalecimento da economia real americana.
Perfeito. Perfeito. Dr. Lucas, o Donald Trump, quando ele foi assinar o que chamamos de tarifaço, ele fez um discurso e ele lembrou que na década de 70, 80, sobrava dinheiro. Os Estados Unidos, país mais rico do mundo, com superávit e tal, tal. De lá para cá, segundo Trump, eu me lembro bem desse discurso dele, ele falou que, né, foram tirando dinheiro, o dinheiro foi enfraquecendo, foi acabando, virou déficit. Bom, com esse tarifaço, o senhor acredita que ele vai sair do déficit americano que tem hoje para um superávit, como teve na década de 80?
A expectativa dele era essa. Ele imaginava que com o tarifaço a Bolsa de Valores americana ia sentir, a Nasdaq e o Dow Jones, os principais índices, iam cair, mas que os créditos manteriam ser sólidos, então o governo americano continuaria conseguindo se financiar a taxas atrativas e a economia real, as empresas americanas começariam a industrializar mais, então pensando em payroll, em outros índices lá de empregos, melhoraria. Então ele acreditava que isso aconteceria, mas o que a gente está observando é que isso não vem acontecendo. Houve um planejamento muito otimista por parte do Scott Benson e do Trump, o próprio mercado financeiro, hoje foi notícia do Financial Times, que o mercado financeiro e as empresas que apoiam o governo republicano do Trump começaram a questionar e entender que ele está tomando medidas erradas, justamente por essa questão dos componentes e insumos que os Estados Unidos precisam para manufaturar, e eles estão mais caros, e aí começaram a retalhá-lo em uma força maior do que ele esperava.
Perfeito. Rio de Janeiro, César Fatioli.
Essa reciprocidade, qual a chance que o senhor avalia dela ser aplicada? Porque até agora Ao contrário, por exemplo, dos vistos, em que prevaleceu, apesar da resistência do Congresso, a visão de estabelecer tratamento igualitário, países que impõem a exigência de vistos aos brasileiros, por mais importantes que sejam os mercados de turismo para a vinda para o Brasil, seus cidadãos são submetidos a visto, no caso do comércio não ter sido essa a estratégia brasileira. E pode-se dizer que ao longo dos governos é muito raro que se imponha tarifas adicionais. O Brasil tem uma média de tarifas mais alta que países mais desenvolvidos, mas ele evita a chamada sobretaxação ou barreiras não tarifárias, inventar problemas da origem dos mercados e tal. O Brasil é menos protecionista, embora tenha tarifas altas. Isso vai se repetir agora ou estamos presentes a um novo mundo de comércio em que as tarifas serão frequentes e, portanto, a legislação nova é muito bem-vinda?
Excelente ponto. Então, o FMI ele publicou já dado e a ressalva dele que essa guerra comercial pode colocar o mundo numa recessão econômica e a gente observa menor crescimento e quase que uma estagnação de alguns mercados. Então, para o Brasil também não é bom essa guerra. Mas o Brasil também sabe que se ele, a lei é ruim esse termo, mas é uma arma que a gente colocou, que é autorizada, que se colocou na mão do governo brasileiro para que seja utilizado como defesa. Então, não é para sair aplicando tarifas, não é para suspender direito de propriedade intelectual como a lei autoriza que o governo faça, porque isso pode aumentar uma estagnação econômica, inclusive pode colocar o país em um cenário de recessão. Então, eu espero que não precise utilizar essa arma, mas essa arma está hoje nas mãos do governo brasileiro e eu entendo de forma acertada. Então, pensando em tarifas para importação, isso já está valendo e enquanto que não for suspendido ou retirada essa tarifa, essa sobretarifa, por países como principalmente aí o norte-americano, que a Europa ainda está negociando se vai ou não impactar o Brasil a lei do desmatamento lá. Mas eu entendo que entre os Estados Unidos já está valendo, mas eu espero que o que a lei autoriza não seja aplicado na prática, porque pode aumentar o cenário de recessão aqui no Brasil também.
Ok, vamos agora a São Paulo, Leandro Martins.
Obrigado, Luciano. Bom dia, doutor. A gente vê que o Brasil exporta petróleo bruto para os Estados Unidos, importa máquinas e muitos derivados químicos, né, como fertilizantes. Agora, me chama a atenção aqui, doutor, que em questão de serviços, os Estados Unidos é o campeão mundial, $1 trilhão por ano em exportação de serviços. O Reino Unido com metade desse valor, o Brasil está lá em 33º lugar com $43 bilhões em serviços. Aí eu lhe pergunto, e esse tarifaço, essa reciprocidade, essa possibilidade de tarifar, ela inclui esse setor trilionário de serviços da onde os Estados Unidos ganha e a gente não vê, mas é o uso do celular, é o uso do provedor, é da TV a cabo, todo esse sistema eletrônico do qual a gente depende muito e vem principalmente dos norte-americanos. Como é que fica? Ele passa ao largo ou ele pode também ser objeto de uma tarifação, digamos assim, doutor?
Esse é um ótimo ponto. De fato, os Estados Unidos, até pela mão de obra sendo qualificada em setor estratégico ligado à tecnologia, ela pode ser objeto de tributação dessa reciprocidade, justo até porque o setor da tecnologia foi um dos mais afetados em decorrência. O mercado interno que produz tecnologia no Brasil precisa muito de componentes e matérias-primas que são importadas dos Estados Unidos, que poderia ser objeto. Mas a tributação de serviço é um pouco mais complexa. A gente tem algumas questões de transfer price a ser avaliado. Então, assim, aí já sou especialista em mercado de capitais, então esse ponto eu deixo mais como tributário e fazer uma análise mais minuciosa. Mas poderia, sim, a lei autorizaria esse tipo de tributação, reciprocidade e o aumento da tributação.
Doutor Lucas, nós vamos voltar agora à Agência Brasil. Aécio Amado.
Doutor Lucas, um outro detalhe importante com relação a essa questão das tarifas, né? A gente lembra que nos anos 80 os Estados Unidos facilitou muito que suas empresas fossem se instalar na China, porque tinha uma mão de obra bem mais barata, o custo do serviço também bem mais barato. E outra coisa, surgiu um novo fator que eu chamo o famoso mercado eletrônico, o comércio eletrônico. Eu pergunto para o senhor, os produtos que a China exporta, em sua maioria, são de produtos de empresas americanas, que também estão sendo taxadas pelo próprio presidente americano. E o comércio eletrônico a gente tem muito forte na China e também nos Estados Unidos, aí a Amazon. Esse setor será atingido?
Pode ter a pretensão, é um ótimo ponto, uma ótima pergunta. De fato, na China tem várias empresas baseadas lá que são americanas, tem também muitas empresas europeias, e é a partir do momento que elas estão sediadas na China, o que sai de lá, o que for exportado de lá, vai ser tributado. Agora, se o Trump tem a intenção de trazer para dentro dos Estados Unidos, desses países, essas indústrias que estão na Europa, na China, em outros países, para diminuir o preço da fabricação, provavelmente é a intenção dele, mas é muito mais complexo esse processo de uma repatriação, entre aspas, aí, dessas empresas.
Perfeito. Rio de Janeiro, César Fatioli.
Em outra conjuntura, nos anos 30, que guarda outras semelhanças preocupantes com o quadro atual, como o risco de recessão, o aumento do protecionismo, o aumento de políticas autoritárias. O Brasil, por vias tortas, talvez, conseguiu um crescimento econômico via substituição de importações. É viável a repetição desse quadro por países como o Brasil, ou o grau de globalização, de inter-relação das cadeias produtivas torna viável apenas uma estratégia conjunta com mais de um país para viabilizar a produção? Estaríamos necessariamente condenados a um acordo com um dos blocos em disputa?
Não, excelente. Isso não vale para o Brasil, mas vale para os outros países também. Todos estão enfrentando esse desafio. Hoje, quando se trata de manufatura, de fabricação de produtos, os países estão muito dependentes uns dos outros. Por exemplo, o mercado de tecnologia, igual eu disse há pouco, o mercado de tecnologia do Brasil depende muito de componentes oriundos da China, do próprio Estados Unidos. Então, fabricar internamente exigiria investimentos muito altos e um prazo para poder se adequar aos requisitos. Até por isso que seria, se vai fazer um bypass de algum produto, olha a estabilidade que causaria isso. Então, assim, eu entendo que retirar essa dependência não existe nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Esse é um dos grandes desafios que eles estão enfrentando lá. Por isso que a busca por manter uma neutralidade diplomática, ou seja, não comprar brigas que não são nossas, e saber negociar com responsabilidade, isso eu digo, inclusive, na hora de aplicar ou não uma tarifação, uma sobretaxa, é fundamental para viabilizar acordos que viabilizem a produção econômica no Brasil. Mas hoje o cenário é favorável ao Brasil, porque a gente tem uma relação muito boa com os dois lados, com os Estados Unidos como com a Ásia, principalmente com a Ásia, até pelo que eu disse no início da nossa conversa aqui. O mercado asiático vem investindo muito no Brasil. Então é um bom caminho a gente seguir ampliando nossos acordos comerciais e a busca de captação de investimentos oriundos da China.
Perfeito. Dr. Lucas Moreira Gonçalves é advogado e especialista em mercado de capitais, é sócio do Martinelli Advogados. Eu agradeço pela participação aqui no Revista Brasil, falando sobre a lei que foi sancionada da reciprocidade econômica. Obrigado.
Agradeço a todos, uma excelente semana.